Eu sou Berenice Kühnert, psicoterapeuta e coach, e esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. No programa de hoje, vamos falar sobre escolhas e direções. O que é preciso para fazer realmente boas escolhas? E direções? O que entra nesse tema? Duas coisas definem a direção: o que queremos alcançar e os recursos disponíveis nesse momento. Será que nós sabemos o que exatamente são recursos? Pois é sobre tudo isso que nós vamos falar. Vamos lá! Então, começando, gente, com o nosso tema de hoje, escolhas e direções. Quais são as escolhas? Quais são as melhores direções? Ou qual é a melhor direção para 2023? O que vai ser melhor para mim? Qual é a melhor escolha? Qual é a estrada? Qual é o caminho que eu devo traçar para o próximo ano? E as nossas escolhas diariamente, nós estamos escolhendo, e a cada momento que a gente escolhe, a gente também está se direcionando. Então, é importante a gente pensar que diariamente nós tecemos o nosso futuro sem perceber. A gente não para pensar isso, mas diariamente nós estamos tecendo o nosso futuro sem perceber, inclusive com pequenas escolhas. Pequenas escolhas, algumas até que a gente não dá nenhuma importância, não dá nenhum valor. A gente acha que não vai contar, mas elas vão, de alguma forma, contribuindo para essa tecelagem do nosso futuro. Eu gosto muito dessa expressão, tecendo o futuro, porque sabe que na mitologia grega tinha aquelas entidades, as moiras, que são as fiandeiras do destino, dos nossos destinos. Elas estavam ali diariamente tecendo o destino de todos os homens. A nossa capacidade de escolha, a gente não se dá conta disso, é um grande poder. E quanto mais consciente a gente é, quanto mais a gente sabe quem eu sou, o que que eu quero para a minha vida, o que que eu posso, do que eu sou capaz, quanto mais eu tenho consciência dessas respostas, mais escolhas, mais capacidade de escolha eu tenho para a minha vida. Então, o nosso poder de ser e de estar no mundo construindo o nosso futuro depende muito do quão consciente nós estamos de nós mesmos. E quando nós tomamos posse desse nosso poder de escolha, aí sim a gente vai realmente construindo o nosso futuro, construindo o nosso destino. A gente não para pensar que a capacidade de escolha é um grande poder. Viktor Frankl, que foi um neuropsicólogo austríaco e teve no campo de concentração, e quando ele saiu, ele escreveu sobre essa capacidade inata, que ele considerou uma capacidade inata de escolha. E ele disse que, sob qualquer circunstância, ele teve assim, no campo de concentração, perdeu toda a família dele ali. Ele disse que, sob qualquer circunstância, nós mantemos a nossa capacidade inata de escolha. Ele disse que nós muitas vezes pensamos que a circunstância define o nosso destino, define a nossa escolha. Mas nós podemos escolher apesar de qualquer circunstância. E que é muito importante que a gente tenha consciência desse grande poder que a gente tem. Não é a circunstância que define a minha escolha, mas eu posso escolher apesar da circunstância. Então, quando nós não escolhemos, as circunstâncias ou as situações vão de alguma forma escolhendo, a gente vai sendo conduzido pelas situações ou por outras pessoas, né? Na verdade, a gente escolhe o tempo todo. O tempo todo a gente está escolhendo se vai assistir essa live ou não, escolhendo que vai comer, escolhendo se vai caminhar, se vai fazer exercício. O tempo todo nós estamos escolhendo. Agora, muitas vezes nós não escolhemos de forma consciente, nós escolhemos dentro do modo automático. E isso, na verdade, não são verdadeiras escolhas. Nós estamos apenas pensando que escolhemos, mas estamos repetindo padrões, repetindo coisas que a gente já está acostumada, que a gente já fez várias vezes, que a gente já pensou várias vezes, que a gente já padronizou. Então a gente vai repetindo de forma automática e pensando que estamos, escolhendo. Mas o que nós estamos falando aqui é, na verdade, de escolha consciente, que implica em a gente se tornar totalmente responsável por tudo aquilo que a gente escolhe. Então, ou seja, atuar escolhendo como protagonista, né? Sem terceirizar que foi por conta de outro, que foi por causa disso, que foi por causa daquilo, foi por causa da situação. Não. Assumindo total responsabilidade por as escolhas que fazemos e que definem os rumos da nossa vida. Agora, será que nós estamos prontos assim, realmente para esse nível de escolha consciente, onde a gente tem essa capacidade de se responsabilizar por qualquer efeito da nossa escolha? Bom, veja bem, eu acho que em certos momentos da nossa vida, a gente sim. A gente está perfeitamente preparado para essa escolha consciente e responsável. Em outros momentos, não. Em algumas situações, sim. Em outra situação, não. Mas eu acho que à medida que a gente vai se trabalhando, a gente vai se aperfeiçoando, né, na arte da escolha consciente. Nós vamos nos aperfeiçoando na arte da escolha consciente, que envolve total responsabilidade. E isso ocorre muitas vezes, a gente pensa, por que que a gente muitas vezes sente que a circunstância ou que a situação é tão grande, é tão difícil, que a gente não tem como escolher, que a gente está totalmente vitimado, subordinado à situação ou à circunstância. Isso ocorre geralmente porque a gente foca na circunstância e não nos nossos recursos e não na nossa capacidade de lidar com a situação. Então, na verdade, à medida que a gente vai tendo essa capacidade de escolha consciente, a gente vai se responsabilizando, trazendo sentido para a nossa vida e também focando, podendo perceber e utilizar todos os recursos que nós trazemos dentro de nós. E muitas vezes a gente não sabe que direção tomar na nossa vida. Existem algumas perguntas que podem funcionar assim como faróis, né? Como uma orientação das nossas escolhas e das nossas direções. Eu gosto muito de trabalhar com perguntas. Eu acho que as perguntas fazem com que a gente abra um espaço dentro da nossa mente e faz com que a gente reflita, com que a gente pare e pense sobre nós mesmos e avalie sobre nós mesmos, que muitas vezes a gente vai vivendo no automático, no cotidiano da vida, e nem para se perceber. Então, as perguntas fazem com que a gente pare e reflita. Então, quais são as perguntas que eu acho que podem nos ajudar para nos orientar nas nossas escolhas e nas nossas direções? É onde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? O que que eu quero alcançar? O que que de fato eu quero alcançar? E para que eu quero alcançar? É para que e não por quê. Quando a gente usa a pergunta por quê, a gente está olhando para o passado. Alguma coisa do passado definiu. Ah, por quê? Porque eu cheguei à conclusão que, porque eu li não sei aonde, porque alguém me falou isso. Está sempre voltado para uma razão do passado. Quando eu pergunto para quê, mas para que eu quero alcançar isso, isso me projeta para o futuro, para alguma coisa que está além, está lá longe e para o qual eu estou me direcionando por alguma razão significativa para mim. Qual é o significado que vai ter para mim se eu alcanço isso que eu estou definindo que está mais além? Quem eu desejo ser? Sim, quem que eu desejo ser nessa vida? O que tem significado para mim nesse momento da minha vida? Essa pergunta parece simples, mas ela é muito importante, porque a gente, em cada momento da nossa vida, a gente muda. A gente muda o que tem importância na nossa vida numa determinada época é uma coisa, e noutra determinada época é outra coisa. O que tinha significado há 3 anos atrás pode não ter mais significado. Então é muito importante que a gente defina hoje o que é importante para mim. Aonde que realmente valeria a pena eu colocar a minha energia, o meu valor, o meu conhecimento, meus recursos, porque isso hoje, nesse momento da minha vida, tem valor para mim. Que história eu quero escrever? Qual é a história de vida que eu quero escrever? Quando nós formos dessa vida, a gente vai deixar uma história escrita. Não importa que vai estar escrita num livro ou não, mas a gente vai deixar uma história. Então, qual é a história que eu quero deixar? Né? Então, essas perguntas, elas, na verdade, elas não são fáceis de serem respondidas. Não são fáceis. Né? Parecem perguntas simples, mas elas são muito profundas. E se você tiver facilidade para responder essas perguntas, pode crer que você está respondendo de uma forma superficial. Então, se você se animar a trabalhar sobre essas perguntas, pense que não fique na primeira resposta. Primeira resposta que vem, você escreve, mas não fique com essa resposta. Continue se perguntando, mas e se eu perguntar uma segunda vez, aonde eu quero chegar? E se eu perguntar mais uma vez, o que realmente tem significado para mim nesse momento da minha vida? Pergunte 2, 3 vezes e vá anotando as respostas. Porque se você fica com a primeira resposta, você fica com a ponta do iceberg, com a parte mais superficial. Se você vai perguntando mais além, você vai descendo mais profundamente no iceberg, descendo o que está debaixo da água, lá na profundidade. Então é muito importante, porque as respostas mais profundas, elas estão lá dentro, não estão na superficialidade, tá certo? E agora, a gente não consegue, fiz um post agora há pouco sobre isso, você não consegue botar o pé na estrada, em alguma estrada que realmente tenha significado para você, sem responder essas perguntas, sem saber aonde você quer ir e como você quer ir, aonde e como ir. Então, na minha perspectiva, existem 2 coisas que definem a nossa direção, definem a direção que a gente quer tomar. Primeiro, é isso, o que eu quero alcançar, quem que eu quero ser, qual é o legado que eu quero deixar, Isso é muito importante, a gente não para pensar sobre isso, a gente não pensa lá no nosso túmulo o que a gente gostaria que tivesse escrito. Aqui viveu uma pessoa que tá. O que seria? Esse é um exercício legal fazer, é completar essa frase. Aqui jaz uma pessoa que viveu tararararará. O que você completaria? E a segunda coisa é os recursos que nós temos disponíveis nesse momento para alcançar aquilo que a gente deseja. Em via de regra, a gente não pensa nos recursos, a gente não para pensar, ou a gente pensa só em um tipo de recurso. Então, a primeira coisa que eu falei define o lugar de chegada, define o legado e define o lugar de chegada, né? O que que eu quero, quem que eu quero ser, né? Vai definir o lugar de chegada. Mas os recursos, eles vão definir o tipo de trajeto ou o tipo de estrada que eu vou ou que eu posso percorrer nesse momento. Presta atenção. Os recursos, eles vão definir o tipo de trajeto ou o tipo de estrada que eu posso percorrer nesse momento. Então, dependendo dos recursos que eu tenho, eu posso escolher uma estrada mais curta, mais pedregosa, mais difícil, mais desafiadora. Ou, dependendo dos meus recursos, eu tenho que escolher, de repente, um trajeto, um percurso mais lento, não tão desafiador, né? Com não tantos riscos, né? E nem sempre a gente avalia nossos recursos. Talvez a gente, muitas vezes, nem saiba quais são os nossos recursos, ou a gente nem saiba exatamente de que se tratam os recursos. Veja bem, quando nós vamos começar um ano 2023, é muito importante que a gente faça uma avaliação dos nossos recursos nesse momento, porque muitas vezes a gente não tem ideia dos nossos recursos ou a gente nem tem uma ideia de que se trata realmente recursos, porque nós estamos acostumados a pensar recursos financeiros, né? Nossos recursos financeiros. E embora os recursos também possam ser financeiros, e muitas vezes eles são muito importantes, mas nem todos os recursos são financeiros. E às vezes os recursos mais importantes, mais significativos e com maior peso não são os financeiros. Então eu fiz aqui uma lista de alguns recursos, porque a lista é vasta. Então aqui são alguns, e certamente devem ter muitos outros que não estão listados aqui, que eu nem pensei, e que talvez vocês, quando vão refletir sobre isso, saquem vários outros recursos que nem me passaram pela cabeça. Mas eu vou colocar para vocês alguns que eu listei. O primeiro deles, eu coloquei aqui, é o nosso nível de resistência mental e emocional para resistir aos desafios e frustrações que possam ocorrer e que certamente vão ocorrer, sem que nos façam desistir ou perder totalmente a motivação. Então, como é que está a minha resistência em relação ao que eu quero obter, no ritmo que eu quero obter, tá? Então, esse é o primeiro recurso para a gente refletir. Segundo, a nossa capacidade, como é que está a nossa capacidade de olhar uma mesma situação sob diferentes aspectos e ângulos e de olhar com distanciamento. Então, gente, a meu ver, isso é um recurso, porque muitas vezes metas não são alcançadas porque nós não temos essa capacidade de olhar para a situação de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, a nossa capacidade de olhar uma situação sob diferentes ângulos e aspectos, essa capacidade é um grande recurso. 3, a capacidade de se recriar e flexibilizar para rever, mudar estratégias e recomeçar de forma diferente. Veja bem, muitas vezes a gente não precisa mudar o rumo ou não precisa mudar aquilo que a gente quer alcançar, mas a gente precisa apenas mudar o ritmo com o qual a gente está caminhando. Às vezes a gente está caminhando muito acelerado e aí a gente não dá conta, ou a gente está carregando certos pesos que de repente a gente pode largar. Imagina que você vai subir uma montanha, você está carregando uma mochila pesada. E quantas vezes, quantas coisas a gente bota na nossa cabeça que a gente vai carregando, talvez como determinadas coisas que a gente tem que alcançar dentro de um determinado nível, né, de valor, que aquilo causa um peso muito grande. Então, a nossa capacidade de recriar e flexibilizar para rever e mudar estratégias e recomeçar de uma forma diferente. 4, quais são os nossos conhecimentos, expertises em diferentes áreas. Os meus conhecimentos, expertises, eles estão condizentes, eles estão de acordo com aquilo que eu quero alcançar, no nível que eu quero alcançar, ou eu necessito me preparar mais? Então, isso é um outro nível de recurso que é importante avaliar, tá certo? É as suas relações e networks. Como é que estão suas relações e networks? Será que é preciso estabelecer novas relações? Veja bem, as relações podem nos puxar para trás ou nos puxar para diante, para cima. Será que as relações que eu tenho hoje, com as quais eu convivo, elas me ajudam, elas colaboram para que eu alcance aquilo que eu quero alcançar? Então vale a pena rever isso, porque as relações são grandes recursos. O tempo que eu disponho para me dedicar a cada objetivo. Isso, o tempo é um grande recurso. É um recurso estupendo, o tempo. E será que eu estou administrando suficientemente bem o meu tempo? Será que eu estou desperdiçando tempo com coisas desnecessárias, secundárias, um tempo que eu poderia estar colocando naquilo que eu quero alcançar? Então, o tempo como um grande recurso. 7. O meu nível de saúde e de energia vital. Energia vital e saúde é um grande recurso. Sem saúde, sem energia vital, não se consegue nada. Nada. Não adianta se ter um grande projeto, uma grande estratégia, um grande recurso financeiro, um grande isso, um grande aquilo, se você não tem saúde, não tem energia vital, não consegue nada. Então, como é que está esse meu recurso? E o que eu posso fazer em relação a isso para alavancar mais esse recurso? 8. A sua capacidade de humor. Capacidade de humor. Então, o humor que eu estou colocando aqui. Rir dos erros. Rir dos erros. Rir de ter que recomeçar. Rir dos recomeços. Rir da necessidade de recomeço. Rir dos erros. Como está a nossa capacidade de humor nesse sentido? Porque nós vamos precisar. Não é rir assim, de uma forma vazia. É rir com sabedoria. Rir com consistência. É rir no sentido, quando você ir do seu erro, que você vai adiante. Vai em frente. Vamos deixar isso para trás. Olha só o que aconteceu. E agora o que vai seguir. Agora, veja bem, não se assuste com essa lista. Você pode ouvir essa lista e falar, pô, mas essa lista é enorme, eu tenho que ter esse recurso todo? Não. Não se assuste com essa lista. Eu não tenho esse recurso todo. Então, veja bem, não se assuste. Se você tiver apenas um desse recurso, mas somado à determinação e à coragem, você poderá chegar aonde você quer. Pense neles não como regras assim indispensáveis, mas como inspirações. Como inspirações, tá certo? Agora, mas existe um elemento que está sempre presente em todos nós e que nós temos que prestar muita atenção. Esse elemento está sempre presente em todos nós, eu vou dizer qual é, e que nós temos que prestar muita atenção, porque dependendo dele, você pode mudar o seu rumo, mudar a sua direção, mesmo que ela já esteja muito bem definida e muito clara para você. Vamos chamar esse elemento simbolicamente de vento. Vento. Você imagina, quando tem uma brisa, a brisa não causa nenhum dano. Mas imagina se tem um vento forte, né? Uma ventania, um tufão, ele é capaz de mudar o seu rumo, de jogar você para longe, ele te joga na direção de outro porto totalmente diferente, que não tem nada a ver com aquele que você definiu para você. Eu estou falando de estados de ânimo. Estados de ânimo. Então, os estados de ânimo, eles podem funcionar como ventos. estados de ânimo podem funcionar como os ventos e que podem estar a favor da direção que a gente quer ir, totalmente contrários da direção que a gente quer ir. Então, é muito preciso ter muita atenção aos nossos estados de ânimo, porque eles são capazes de mudar totalmente as nossas escolhas e as nossas direções. E o que, que são estados de ânimo? O estado de ânimo não é a mesma coisa que emoções. Emoções são muito rápidas, as de ânimo são compostas de emoções. Mas emoções são muito rápidas, elas duram segundos. Estados de ânimo são emoções que a gente estabeleceu, que a gente deu uma duração para elas através do nosso pensamento. A gente fica ruminando uma coisa, pensando, repensando, aí a gente estabelece um estado de ânimo. Repara que todo o tempo nós estamos com estado de ânimo. A gente não está o tempo todo com emoções. Emoções vão e vêm muito rápido. A gente está o tempo todo com estado de ânimo, que podem ser positivos, negativos, neutros e tal. E repara que você está o tempo todo. Você acorda com estado de ânimo, hoje vai ser um dia maravilhoso, Você dorme feliz da vida, ou você dorme já preocupado. Isso tudo são estados de ânimo. Então, é preciso que a gente tenha muita atenção. Aprenda a perceber e lidar com o nosso estado de ânimo. Imagina que as ondas do mar são as emoções. Elas estão se movendo o tempo todo. Elas não ficam paradas. Os estados de ânimo são o fundo do mar. Aquela coisa, as correntes marinhas estão lá no fundo do mar, né? Então, aquele silêncio, mas elas estão ali, são muito fortes. Então, é preciso que a gente aprenda a perceber, porque um estado de ânimo, e a gente sabe disso, ela pode mudar totalmente uma situação, para o bem ou para o mal. Você vê que, às vezes, você está assim, meio numa fossa, chega uma pessoa com um estado de ânimo positivo, já levanta seu astral, você já começa a ver tudo possível e tal. Então, o estado de ânimo tem um grande poder, tá? Então, embora a gente possa escolher de uma forma consciente, né, e a gente pode estar sempre consciente das nossas escolhas, é importante que a gente esteja consciente dos nossos estados de ânimos. E nós sabemos muito bem que eles podem mudar totalmente o nosso dia e mudar totalmente um plano que a gente tem. Agora, existe um outro elemento que eu quero colocar aqui, que pode estar presente ou não naquilo que a gente faz e que traz uma grande diferença em qualquer resultado do que a gente faz, e é a nossa alma e o nosso coração. Então, existe uma pergunta interessante para a gente se fazer. Eu estou colocando a minha alma e o meu coração naquilo que eu estou fazendo? A gente bota o pé na estrada, a gente decide planos, a gente faz planos, estratégias, mas o que a gente está executando? A gente está colocando a nossa alma e o nosso coração? Isso faz um resultado muito grande em tudo na nossa vida. E a alma e o coração, na minha perspectiva, eles vêm junto. É como se eles andassem de mãos dadas. Quando você bota a sua alma e seu coração, você vê quando você encontra com uma pessoa, veja, imagina que ela te vende uma coisa, você vê se ela colocou a alma e o coração dela ali. Faz uma diferença enorme. Quando você come um doce, come um bolo que alguém que fez colocou sua alma e seu coração naquilo, aquilo tem um outro sabor, aquilo vai fazer um outro efeito no seu organismo. Então, uma pergunta importante que eu quero colocar aqui, a gente levar para o nosso ano de 2023, no que nós estamos fazendo? Eu estou colocando a minha alma e meu coração? O que eu estou fazendo vai com a minha alma e com o meu coração? O que eu estou entregando de trabalho, do que seja, para o mundo, vai com a minha alma e meu coração? Isso faz uma enorme diferença. Bom, a meu ver, então, existem três gradações de escolhas, direções e ações que, para ir fechando a nossa conversa, eu quero colocar aqui. Três gradações de escolhas, direções e ações. As primeiras são automáticas, aquilo que eu falei no início a mais da nossa conversa. São repetitivas, sem valor, tá? A gente não está consciente, a gente vai escolhendo, vai se direcionando automaticamente. São repetitivas, sem valor, levam aos mesmos lugares, repetitivas. repete o passado, não criam futuro, nos tornam opacos e sem brilhos. Apenas pessoas que vão pelo mundo afora repetindo. A segunda gradação são as escolhas e as direções conscientes, criativas, estratégicas e bem direcionadas, tá? Elas criam futuro, elas nos tornam interessantes e com certo brilho e com certo valor, às vezes bastante valor. Mas tem a terceira gradação, que é as que vêm com alma e coração. Então elas são conscientes, intuitivas, entusiasmadas e podem nos levar a destinos que nunca antes foram percorridos. Elas nos levam a entusiasticamente, curiosamente, a inovações e nos tornam inovadores e nos tornam inspiradores. Eu li uma frase num livro do Fred Kaufman, esse livro chama A Revolução do Sentido. Eu já postei aqui, eu já divulguei, já falei desse livro do Fred Kaufman. Nesse livro ele conta que ele foi coach da Sheri Sandberg. A Sheri Sandberg, que aliás tem um livro espetacular que ela escreveu, que eu não estou lembrando o nome aqui, mas ela foi economista do Banco Mundial, ela foi do Departamento de Fazenda dos Estados Unidos, ela foi do Google e mais tarde ela foi CEO do Facebook. Eu não sei se ela ainda é do Facebook, mas ela, nessa ocasião que o Fred foi coach dela, ela foi do Facebook, não tinha assumido ainda o Facebook. Então a Sandy, a Sheri, ela perdeu o marido dela quando ele tinha 47 anos, e foi uma grande perda para ela. Aliás, ela foi fazer coach com o Fred após isso. Ela ficou totalmente desolada, tinha dois filhos pequenos, ela nunca tinha sofrido uma perda na vida, né? Então ela conta, né, e o Fred conta isso no livro, reportando ela. Ela conta que um rabino, nessa ocasião, um rabino amigo dela, na ocasião deu para ela uma oração. E essa oração dizia o seguinte: não me deixe morrer enquanto ainda estou viva. Não me deixe morrer enquanto ainda estou viva. E ela disse que essa oração a transformou. E transformou a sua relação com a vida, porque deu para ela um propósito de vida. Ela deu muito mais sentido ao propósito de vida depois de fazer contato com essa frase: não me deixe morrer enquanto estou viva. É uma coisa muito triste quando a gente morre em vida, hoje em dia, que a gente segue a vida sem entusiasmo, sem propósito, sem significado, né? Então essa é a coisa que eu quero terminar na nossa conversa hoje, né? Talvez a coisa mais importante estarmos perfeitamente vivos enquanto a gente está caminhando sobre essa terra. E se a gente puder viver essa nossa caminhada aqui como uma grande aventura, como uma aventura heróica da nossa vida, com entusiasmo, com sentido, com propósito, a gente nunca estará vivendo de uma forma que não seja perfeitamente viva, que não seja com a nossa alma, que não seja com o nosso coração. Então, eu acho que se eu quisesse fechar, na verdade, fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui hoje, bastaria essa frase, né? Escolher uma vida com significado, né? Não me deixe morrer enquanto estiver viva. Então, esse é o que eu acho que a gente deveria refletir antes que a gente chegue ao final do ano. Quer dizer, eu acho que esse período que antecede o final do ano, muitas coisas começam a se mover dentro da nossa mente, do nosso inconsciente. E é importante que a gente esteja atenta para perceber, porque muitas vezes são sinalizações do nosso próprio interior, sinalizando o que nós temos que trabalhar, o que nós temos que rever a partir do ano que a gente passou, né, de 2022, para a gente se projetar no próximo ano de uma nova forma, de uma forma mais efetiva, de uma forma mais viva. Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no @ Berenice Guinness, no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que trarão muitas informações para você. E até o próximo episódio!
Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.